podcast Toque de Saída com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Yeah! Alô. Ora bem, hoje eu regressei ao hospital onde, um dia, ainda sob o efeito da anestesia e já para lá de Nárnia, escrevi algo no livro de elogios, sem saber agora o que é que tinha lá metido. Bom, está encerrado um capítulo do Toque de Saída. Vais descobrir o que é que eu escrevi, se bem que, mesmo tendo o livro à minha frente, eu não percebi bem. Tivemos mais um episódio de Porcarias da Minha Escola e perguntámos-te qual foi o sítio mais estranho onde já dormiste. Vamos a isso!
Hey!
Hey! Hey!
Agora sim. Como estamos, malta? Tirando, não é?
Bem...
termos acabado de ouvir o pior áudio da nossa vida.
Olha, eu estou... realmente, eu acho que passou um áudio tão triste na cidade FM. Mas olha, estou bem, não perdi 15 mil euros, portanto está tudo excelente.
O áudio do Show Me The Money tem uma graça porque é tipo, está uma pessoa a dizer e quase a chorar e depois é Show Me The Money! Tipo, moeda contentinha e moedas a baterem.
E
tipo,
para a semana há mais, 40 mil euros em cartão. A desgraça do outro pode ser a tua sorte. O Show Me The Money!
Tem muita graça.
Ai, 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 ai. Mas imagina, não estamos a gozar com a senhora, mas... a não, vida dela todo. Vai só continuar igual, não é?
Sim, sim.
Ninguém.
Não, sim. Mas é girls match. É tipo, perdeste 15 mil euros.
Pronto, enfim, para a semana 40 mil euros para dar o sorteio. Dia 16 de maio, entre a 1h30 e as 2h30 da tarde. Será a nossa Leonor.
Uou.
Se decorrer bem, a dar o prémio. E por favor, epá, não nos faças passar por isto novamente.
Leonor, okay? Carvalho?
Sim. Leonor Carvalho, sim.
Não façam alguém da cidade FM passar por isto, por favor.
Sim. Sim. E tu, se calhar, não vais querer passar por isto também, não é? Boa sorte. Boa sorte também para os dois clubes que amanhã se enfrentam a um grande derby decisivo.
Histórico até.
Olha, histórico. Boa sorte é para quem quiser estar a viver a sua vida tranquila em Lisboa.
Olha, sim. Boa sorte para mim que vou estar aqui amanhã até às 8 da noite a fazer emissão e depois vão estar aí e carros e não sei o quê. Na rua e sei lá.
Pois é, boa sorte. É que ainda por cima o Marquês é aquele lado.
Não podia ser mais ao lado.
Nós
é 2 minutos a pé daqui.
Portanto, Pedro, boa sorte. Se o campeonato for decidido amanhã, é assim, tu podes das duas uma. Ou sair para celebrar, não é?
Ou sair para ir para casa e não conseguir ir.
Esconder a cara assim, talvez não com essa camisola de torcedores.
Hoje estou com uma camisola do Sporting, que é o meu clube.
Eu não sei se isto é uma coisa que se pode perguntar. Se eu estiver a ser ignorante, digam-me.
Ah, se estivesse a cobrar lei da rádio.
Lei da rádio.
Confia que eu digo, sim.
Está bem. Quem é que acham que vai ganhar amanhã?
Ah.
Vocês podem dizer isso?
Olha, podemos, acho
sim,
que sim.
Podemos. É uma super não resposta. Eu acho que não vai ser decidida amanhã. Honestamente.
Eu também creio, gostava que não fosse.
Acham que vai empatar?
Sim,
sim. Ou ganhando, o Benfica não vai conseguir a diferença necessária para se tornar campeão.
Pois, porque o Benfica precisa de marcar 2 gols.
Eu não acredito em empates.
Como assim? Não é uma
existem.
Religião, Joana?
Existem não.
Existem
empates,
são bastante
não
comuns até no
não.
Futebol. São,
eu acho que um desporto tem que acabar com tem que acabar com o vencedor.
Eles deviam jogar até tipo ao goleador, não é? Até à morte.
Tu sabes de algum desporto que acabe com ninguém ganha?
Sim, xadrez, por exemplo.
Sim. Eu também acho um bocado injusto. Acho que nesta situação, excepcionalmente, deviam jogar tipo até.
Então imagina.
Pá, até à morte mesmo.
Se eles empatarem, o quê? Adia-se?
Não, se eles empatarem, isto não é uma final. Por isso é que é histórico. As finais é tipo, foram passando os quartos, os oitavos e não sei o quê, até chegar ali. Isto foi. Houve 36 jogos e eles estão exatamente com os mesmos pontos, exatamente com os mesmos golos. Calhou a acontecer. Não foi uma final.
Então, se eles empatarem?
Se eles empatarem, só há mais um jogo para se decidir quem é que é o campeão.
Qual é que é o jogo?
É o Sporting com o Vitória e é o Benfica com o Braga. É outros jogos.
Então, pera, e se um deles ganhar, ganha esse para sempre?
Sim, se um deles ganhar, ganha ele. Para sempre este ano?
Para sempre
sim,
fica
sim,
campeão.
Sim, fica campeão. Sim.
E se empatarem, vão outros?
Vão
e, por
outro
exemplo,
jogo.
Imagina, o Sporting vai com o Vitória. Sim. Se o Vitória ganhar, é o rei do campeonato?
Não, isso não. Era. Mas olha, isso era muito giro. Eu gostava que isso acontecesse.
Então, porquê é que ele vai jogar com outra pessoa?
Porque é assim, é uma liga. Vão jogando com todos os clubes que existem e somando pontos.
Mas então empatam. Eles
sim.
Desculpem lá, isto agora está.
Não, mas eu posso ter a pergunta da Joana.
Eu posso ter dúvidas que muitas pessoas têm, não é?
Sim, claro.
Eu posso
claro.
Ser a porta-voz das
é verdade,
das questões de
senhora.
Futebol. Então, agora o Sporting vai se empatar com o Benfica, vai lutar com o Vitória.
Com o Vitória, sim.
E se o Vitória ganhar?
Mesmo se o Sporting ganhar, já vai ter que jogar com o Vitória, porque todos os campeonatos têm.
Então ele ganha um campeonato e vai continuar.
Claro, tem que continuar até ao final, não é?
O calendário já está.
O calendário está decidido, tens de cumprir os 36 jogos do calendário e tens de jogá-los a todos.
Ai, coitados, mas os do Vitória, quando os virem, as caixas de garimpa, não é?
Pois é, ó, claro.
Que chatice.
É o que é?
Outra coisa que eu não percebo bem, já agora.
Temos o dia todo.
Pronto, desculpa, Arthur, eu sei que não era isso que tínhamos planeado, mas agora são curiosidades genuínas.
Sem problema.
Nós também não falamos sem ser aos microfones, portanto. Porquê é que há tantos jogos?
Como assim?
Porque acho que gera dinheiro.
Coitado, estes rapazes estão sempre a trabalhar.
Por acaso é verdade, eles jogam tipo 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias.
É muito imenso.
São mal pagos, por acaso.
Não, são bem pagos, eu sei que são bem pagos. Mas é que eu sinto que há muitos jogos.
Pois é, há demasiados jogos.
Não é?
Já há demasiadas equipas, não é? E depois, demasiadas equipas a jogar muitas vezes.
Não, e sinto que agora também há cada vez mais campeonatos.
Sim, sim, sim. Vai amanhã ao Estádio da Luz e diz-me se são demasiados jogos.
Este campeonato é de quê?
É o normal, campeonato nacional. Tipo, a taça.
É o campeonato, sim, sim.
Não, mas há vários.
Há a taça de Portugal, a taça da Liga.
A UEFA.
Sim, que é a Champions, ou a Liga Europa, ou a Liga Conferência Europa, e depois há o campeonato. São muitos, é verdade. Yeah, são muitos, Jonathan.
Já a seguir na Cidade FM, o que é um fora de jogo?
Isso eu sei.
Toma.
É quando a bola sai do campo.
Podcast Toque de Saída.
Disse o João Vasconcelos, a.k.a. Joli, aqui no nosso WhatsApp. Boa sorte, equipa da Cidade FM, em, vá lá, manterem a alegria depois deste momento trágico do Show Me the Money. Forte abraço para a senhora e para todos aí no estúdio. Muito obrigado.
É difícil.
Sabes que...
Sim.
Desculpa, Arthur.
Manter a cabeça erguida, não é?
É verdade.
E é difícil também dizermos palavras de dor com esta trilha por baixo. Esta trilha parece tipo,
tens razão.
Os três melhores restaurantes do TikTok. Enquanto estamos a dizer não
rooftop per... secreto em Lisboa, não é?
Por acaso normalmente é
Cidade FM.
Eu descobri um rooftop que adorei. Sim. Acho que lá eu pedi a massa compensa. Foram 15 horas. Venham comigo.
Essa é muito pessoal. Eu acho que esta é mais Anite. Anite acabou de descobrir os três melhores rooftops.
Sim.
E vai perder a cabeça. É isso, não é?
Sim.
Bom, quem vai perder a cabeça são os fãs do Benfica e do Sporting amanhã.
Sim.
Com um derby que já está a irritar o Pedro.
Eu já estou a perder a cabeça.
Pronto, a mais de 24 horas do...
Eu estou a ficar maluco. Eu estou farto de ver previsões. Eu não consigo mais ver previsões. Eu estou farto de ver posts no Insta a dizer a última vez que o Papa não sei o que, não sei o que mais, o Benfica foi campeão.
Coincidências.
Agora, previsões que são a dizerem que as vezes todas que o Inter foi à final da Champions, não sei o que, com esta camisola, o Benfica acabou por ganhar o campeonato frente ao Sporting. É tipo, bem, parem com isso. Tipo, não significa nada.
Tu ias passar-te com a Fórmula 1.
Pá,
Fórmula 1 é tipo, a última vez que uma pessoa cujo nome começa com um V teve pole numa pista na Europa. Europa, nenhum holandês ganhou.
É tipo o quê?
Desde 1973 que não há dois ingleses a vestir vermelho.
Eu vi uma coisa a dizer que nos Simpsons era tipo o número do episódio que vai ser, tipo, imagina, é o episódio 10 da temporada 25, uma coisa assim, aparecia uma camisola vermelha e amanhã é o dia 10 do ano 2025, então o Benfica vai ganhar. Pá, isto não é surreal. Tipo, as pessoas são malucas.
E a questão amanhã há 37 previsões dessas que vão cair, não é? Coincidências,
claro, mas há pelo menos uma que vai acertar.
Continuar. Há uma
que
vai continuar. Sempre que o dia do calendário é par, sim, ganha o X.
Tu sabes que há um maluco no Twitter que antes dos Euros e dos Mundiais, tuita assim: Portugal vai vencer o Euro. E tuita todos os países. E depois, quando vão sendo eliminados, ele eliminou também o tweet. E depois o tweet foi antes do Euro e bate bué.
Porque parece que ele adivinhou
e não adivinhou.
Isso é marketing de redes sociais virais, não é?
De manhoso, é marketing manhoso.
Pois é.
Pá, eu estou mesmo cansado de previsões.
Mas
não
sabes que
mais.
Eu acho que este tipo de previsões e aqueles debates que saem de quem é que foi o melhor a debater.
Sim.
Eu acho que as pessoas já estão só a canibalizar, a fazer entretenimento, canibalizando o entretenimento anterior.
Sim, tu geras entretenimento com mais entretenimento,
com
mais, não é?
Como os reacts, como não sei o quê. É tudo sobre a mesma coisa.
Os reacts já está. React ao react do react. Sim. Que eu vi do react daquele gajo dar um react da música que era um react à diss track da react do outro.
Será que isto não, algum dia não vamos implodir todos?
Vamos.
Eu acho que estamos prestes a... Sim, 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 sim.
Sim.
Pronto. E depois vai tudo desaguar aqui à rádio, não é?
Claro.
Com três macacos a falar disso. Ai, uma coisa também que eu gostava de saber. No meu grupo de amigos, eles já estão a combinar a celebrar a vitória do nosso, pronto, do clube que nós seguimos.
Qual é o teu? Tens medo? Tens minha ufa?
Posso dizer que não é o Sporting.
Okay.
No Marquês da Lourinhã. Ou seja, nós na Lourinhã temos o nosso próprio Marquês, que é uma rotunda muito mais pequenina, onde o pessoal leva os tratores e pronto, as maquinistas, os carros e não sei o quê. E dá lá as suas voltinhas. Por acaso eu gostava de saber se isto é comum, não é? Portanto, quer dizer, obviamente que grandes cidades têm os seus sítios comuns, mas depois nos sítios mais pequenos, se têm também o vosso próprio... Eu uso a expressão Marquês, porque amanhã, pronto, havendo
sendo
decidido o campeonato, será celebrado o Marquês. Mas as outras terras têm Marquês também?
Sabes uma coisa que é linda e que representa tanto Sintra? Nós temos o nosso Marquês, que foi onde eu vi... Onde eu vi nós a ganharmos o Euro.
Ok, okay. 2016.
Exatamente, uh-huh. Que é o centro da vila. Então o nosso Marquês é como um palácio ao lado.
Ah, maravilha.
Isto okay. É tão sintrense.
Bom Marquês. Mas eu vou para este Marquês.
Não, não é rotunda.
Não é rotunda. Então dão a volta ao quê?
Nós não damos a volta. Aquilo não há carros lá.
Tem de dar a volta a uma coisa.
Agora nem sequer.
Só pode ser Marquês de dar a volta.
Mas não temos. Nós somos uma aldeia pequenita, pá. Uma aldeia Sintra gigantesca.
Sim, sim.
Não,
yeah.
Mas aquela.
Comparativamente
zona,
a Lourinhã.
A vila.
Pedro?
Eu ia dizer que nós não temos o Marquês, terra. Mas há um pequeno bairro ao pé da minha casa, mas é maioritariamente frequentado por benfiquistas, e aquilo é o Marquês deles.
Ok, ok.
E eles festejam tudo, mas não, aquilo não é só quando o Benfica ganha o campeonato, é quando o Benfica empata, quando o Benfica ganha e quando o Benfica perde. É tudo.
Estás mais gosto.
É impressionante.
Sim, senhora.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, então é assim. Está na altura de encerrarmos um capítulo do Toque de Saída que arrancou há para aí 2 meses. Contei a história de quando quando fui submetido a uma operação e depois decidi elogiar toda a gente, todo o staff do hospital no eu acho que o Pedro não sabia que isto existia no livro de elogios.
Já, não fiz ideia.
Ficas a saber, vamos ouvir esse momento. A vez em que eu pedi o livro de elogios, bom, foi após uma operação, foi num hospital que...
Sinto mais estranho para pedir o livro de elogios.
Para quando se ia geral, não é? Antes de tu adormeceres, eles pedem-te para imaginares algo, não é? Eles, não, acho não. Que eles disseram, imagina agora que está numa montanha ou numa praia paradisíaca. E a última coisa que eu disse antes de desligar foi: vou imaginar que estou no Colombo. E bem, eu acordei. E não há bem outra palavra para isto, não é? Eu acordei com uma padrada daquelas.
Sim.
Mas acordei muito feliz. Bem. Então lembro-me de pairar em direção à recepção e dizer: boa tarde. Pode dar-me o livro de elogios, por favor? Mas completamente.
Pá, ainda estava
para lá de Bagdá. Para lá de Bagdá, mas muito sorridente. E o senhor deu-me um livro de elogios e eu pego na caneta e começo a olhar para o livro e penso: eu não sei o nome de nenhuma destas senhoras. Então eu pedi à senhora o nome de toda a gente, desde a senhora da recepção à anestesiologista. E a questão é: eu não faço a menor ideia o que é que eu escrevi naquele livro.
Bem, nós temos que recuperar isto.
Eu adorava voltar lá. Eu não sei se é legível sequer, porque lá está, eu estava para lá de Nárnia. Mas. Eu acho que temos de arranjar a maneira de recuperar isto. Pessoal, eu hoje voltei ao hospital!
Let's go! Uhul!
E então é assim: voltei com uma missão. Quer dizer, para já ir à consulta, não é? Mas depois com uma missão.
Mas tinhas uma consulta hoje?
Tinha uma consulta hoje, sim. Não voltei lá de propósito.
Ok.
Mas pronto, consulta terminada. Está tudo bem já agora?
Bem.
Primeiro passo.
Não perguntamos.
Não, é assim, não. Obrigado.
Nós temos tipo entretenimento, dar-nos bobo.
A senhora médica quase que me deu um 20. Disse que estou. Pronto, estou saudável, ok, não importa.
Sim.
Agora, primeiro passo, lembrar-me onde é que, porque está tudo difuso, em que secção do hospital é que eu pedi o livro de elogios. Lá fui parar, encontrei.
Ok.
E encontrei lá também uma menina do hospital, não é? Porque aparentemente a zona onde eu pedi o livro já era um bocado, já era exclusiva. E foi lá e disse-lhe: olha, tenho um pedido muito, muito estranho para fazer. É que há para aí 2 meses eu fui operado, saí com uma moca daquelas, escrevi no livro de elogios e gostava de saber o que é que tinha escrito. E a rapariga começa a sorrir bastante e diz-me: é da Cidade FM? E eu:
não.
Sou da Cidade FM. E a rapariga chama-se Matilde, um beijinho para a Matilde, disse: eu ouvi esse momento.
Lindo.
Pá, e sabem aquele momento em que vais de zero a cúmplice em 3 segundos? Foi mágico logo. Portanto, obviamente, a Matilde ajudou-me. Levou-me lá uma senhora mais, pronto, da recepção, e disse: olha, este menino tem um pedido estranho. E eu: olá, tenho um pedido estranho, sim senhora. E pedi à senhora: olha, por acaso tem o livro de elogios que eu escrevi, apanhei uma moca, não me lembro. E a senhora: claro, claro, isso é perfeitamente normal pedir, vamos buscar.
Mas malta, riu-se ou foi?
Não, achou muita piada, achou
tranquilo,
muita piada.
Não é?
Eu até perguntei: olha, é a primeira vez? E ela: sim, é a primeira
claro.
Vez que fazem este pedido.
Que alguém pediu o livro de elogios?
Não,
pediu para ver outra vez.
Para rever.
Ah, sim, okay. Para rever. E eu tenho aqui, foi muito fácil de encontrar porque é uma página toda rabiscada. Pedro, eu desafio-te a ler o que eu escrevi na folha de elogio com uma padrada daquelas. Da anestesia.
Lê como se fosse literatura clássica.
Bem, meu Deus. Excelente experiência com todos os povisionas. Profissionais, acho eu.
Ah. Yeah.
Envolvidos desde recepção, preparação, operação e pós-operação. 5 e fez uma estrela.
Ah.
Profissionalismo e bom humor. Só! E acaba aqui! Zero! Não tem nada depois disto!
Profissionalismo e bom humor!
Profissionalismo e bom humor! Acaba assim, nem tem ponto final!
E atenção, que estão vago. Aí as pessoas que eu elogiei também:
enfermeira Rita, Vídia, enfermeira Raquel, doutora Sofia Vítor, doutora Marta Ribeiro, Leonor. E ele queria escrever recepção e escreveu reção. E Cláudia, reção.
Reção, deixa ver.
Olha lá, Leonor, reção. Bem, que padre.
Mas olha, o sentimento de gratidão mantém-se.
Tu estavas a pedir os nomes das pessoas ou lembravas-te dos nomes todos?
Não, eu pedi. Olha, diga-me
aquela.
Quem é, as pessoas passavam. Quem é?
Quem é esta?
Quem é que esteve ali no bloco? Quem é que fez? E a senhora? E depois no fim, e a senhora como é que se chama? E pronto, está. Agora.
Eu esse recém.
Falta ele escrever o e-mail dele também, não se percebe nada. Tu escreveste o teu e-mail aqui porquê?
Não sei, mas eles também não perceberam porque não mandaram nada.
Claro que não perceberam. Isto está tipo em hieroglifos, mano.
Eu escrevi em Wingdings, sabes?
Vai, impressionante.
Eu estou a imaginar o Arthur, a voz com que ele escreveu reção foi.
Reção. É isto. Um elogio nunca é demais. Acho que se é para passarmos uma mensagem que não está a dizer,
é isso mesmo.
Independentemente da dose cavalar de anestesia que meteram. E obrigado a todos envolvidos. Obrigado a Matilde, já agora também.
Grande Matilde.
Encerras assim um ciclo. No Toque de Saída.
Podcast Toque de Saída.
Pessoal, tenho boas notícias. Mensagem de mãe de Martim. Sim.
A manager.
O criador, auteur da rubrica Porcarias da Minha Escola, respondeu imediatamente, há bocado, ao nosso momento, disse: estou a ouvir, o Martim está nas aulas até às 5h30, irá participar depois desse horário. Portanto, malta.
Bem, que manager.
O que é que será que aconteceu hoje? Que porcarias aconteceram hoje na escola do Martim? Mal posso esperar para saber. Daqui a mais ou menos 20 minutos, que pronto, ele está. Vá lá. Está a obter uma educação que é muito importante, não é?
Sim.
Daqui a pouco.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é Toque de Saída. Eu sou o Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Alguns durante esta semana, não sei se foi ontem, Bad Bunny anunciou concerto em Portugal e imediatamente começou a tocar isto.
Comecei a levar cotoveladas na cara.
Tendas daquela marca que nós conhecemos a montarem-se à porta.
A voar.
Sítios.
E muitas,
pessoas.
muitas cadeiras.
Muitas cadeiras. Tanto as do próprio Bad Bunny como das pessoas sentadas à espera.
Sim.
Computadores ligados, cabos a serem. Como é que se diz? Como é que se diz quando juntas um cabo ao outro?
Ah! Conectados? Hã?
Não!
Não, eu sei o que é que estás a dizer.
Sabes, não faço menor ideia.
Pessoas a fazerem puxadas.
Ah, puxadas!
É isso. Para terem mais eletricidade para conseguirem ficar à frente na fila para
com
comprar bilhetes.
Com sete ecrãs, parece que estão numa central telefónica.
Ai, eu juro-te.
Bem.
Pá, eu vi uma fotografia, achei aquilo uma ordinarice. Uma fotografia de pessoas num escritório com sete computadores ligados ao mesmo tempo para estarem todos na fila online.
Sim.
Para comprar o bilhete para o Bad Bunny e eu acho que isto é o fim do mundo.
Pois é.
Okay. Era para ser um concerto divertido. Era para estarmos. Debi tirar mais fotos. E agora é Debi nunca mais ir a concertos. Porque eu não aguento isto.
Pois é, pá.
Agora parece que em todos os concertos é isto. Sim. Queria ver o Kendrick e a Cisa, já não dá, porque está tudo a dar-me cotoveladas a correr e eu quero
Kendrick
ser o primeiro.
Cisa.
Bem, foi a mesma coisa.
Estou
aqui irritada. Coldplay!
Pois foi. Aí os Coldplay.
Foi uma é assim, vocês deixem-me ver alguma coisa.
Yeah. Ou então comecem a fazer em sítios maiores.
Que é maior que.
Ou então façam 10 vezes o Estádio da Luz. Eu não consegui, eu não vou ver o Bad Bunny. Eu não consegui.
Nem
quer
eu,
dizer,
meu.
Consegui. Quando entrei na fila, havia para a VIP 2 e para a VIP 3 que são tipo 580 euros.
Estás à espera do quê, Pedro?
Que ele apareça lá e te dê um beijinho na boca. Qualquer coisa.
E eu levo a minha roupa para ele lavar também, 580 euros. Pô, estás a brincar.
Limpar a seco.
Claro.
Vão-te buscar a casa.
Claro, 580 euros. Ele ia-me deixar as cavalitas a casa, Arthur. 580 euros.
O Bad Bunny.
O Bad Bunny.
Pá, sério.
Ainda esta... metia na cama e dizia: vá, padrinho, dormir. E eu: cala-te.
Cala-te. Mas é que é mesmo.
Mas tens
mal.
Razão, por acaso. É doente ou não é? É selvagem até.
Esta...
eu vou conseguir um bilhete a alcançar bebês para o Bad Bunny. Pá.
Vamos
ser honestos.
É que isto nem é bem ver concertos. Esta energia não é de quem vai ver um concerto. Esta energia é de quem
vai estar
quer...
lá.
Não, isto é energia de quem quer comprar o papel higiênico todo antes que o mundo acabe, sabes? Isto é embaraçante. Embarcar,
Não, 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 não. É sambarcar.
Ensambarcamento. Ah. Isto é ensambarcamento de bilhetes.
Pois é.
As pessoas, quanto é que apostas que há pessoas a comprar logo aos 10 e aos 15 para vender depois? É como fizeram com os papéis higiénicos e com
os empelatados. Eu já vi revenda. Já comecei a ver revenda.
Opa, tenho um bocadinho de noção.
Opa, e ser online não é bué da mal. Eu não percebo.
Como assim?
É que fisicamente eu consigo ver uma fila a andar. É tipo, a primeira pessoa paga e damos dois passos. Está a andar. Sabes quando anda e fica um espaço de um metro e tu ficas, bem, vamos andar imenso. Agora, online, eu tentei comprar para o Bad Bunny e é tipo, é uma linha azul e um boneco a
que
dizer,
tu, na verdade.
Faltam 3 horas para poderes entrar no site.
E eu tenho, sabes uma coisa?
Obrigado.
Eu mesmo não estando, fico com dores nas pernas.
Sim, é pior. Estar a olhar para o PC, tipo, estar a ir à cozinha, voltas
não, e depois,
ao sol.
E depois é aqueles nervos, que tudo isto me sabe a apocalipse, que é pessoas a mandar mensagem já. Pois olha, soube uma amiga que não conseguiu, deu erro 505, quando chegou ao momento.
Sim,
de repente já temos os vírus que nós tínhamos medo que nos aparecessem na vida real, agora é na internet e estamos tipo, não, malta, nós temos que ir todos, antes que a internet acabe. Ponham todos numa power bank. Opa!
Yeah. Agora, pronto, imaginando que essa fila é física mesmo, se tivessem de esperar, não é? Numa fila de, vá lá, 300 pessoas, haveria algum evento, algum lançamento de um produto, alguma coisa que... a Joana já diz que sim.
Sim,
em que fila é que tu esperavas?
Pelo que é que tu esperavas numa fila dessas?
Ok, pronto.
Olha, eu por acaso, quando vou a sítios com montanhas russas e tudo mais, eu não me importo de esperar para andar na, tipo, na mais hardcore.
Ok, ok.
E às vezes são filas de pai 2 horas.
Eu não me importo de esperar.
Nossa senhora, o quê?
Sim, porque aquilo, são montanhas russas muito pequenas. As maiores têm tipo 8 lugares.
Acho que...
E vão 8 pessoas, e aquilo são filas absurdas. Quando fui à Disney, cheguei a estar 2 horas numa fila.
Ai, a minha Nossa Senhora.
Eu não me importo de esperar para ir à casa de banho, porque eu não consigo mesmo no meio de um festival. Eu sei que vocês não têm este problema, mas eu já esperei tipo 2 horas e 40 para.
O quê?
Sim. Em festivais de verão.
Em festivais de verão é impossível.
Não, que lixo, faça aqui, pronto, é a vida.
Ah, eu prefiro fazer nas pernas, claro.
Okay. Nas pernas?
Não, deixa estar. Podcast Toque de Saída. Senhoras e senhores, ele está aqui?
Não.
É verdade, Martim.
Nosso novo locutor.
O nosso locutor, repórter, ator, criador da rubrica Fresca, não é? Estreada ontem, Porcarias da Minha Escola. Por hoje acho que acabou.
Olá!
Cá está.
Bem-vindos a mais um episódio de Porcarias da Minha Escola! Neste dia, sem quarto contra o resto, encontrei uma caneta no meio do chão, 2 pessoas da minha turma terminaram sendo amor. E é isso, espero que tenham gostado.
Ai,
é só isso, não é possível, tenho que saber mais.
A pandemia batata nerd, história.
Pois é, a pandemia batata nerd.
Pandemia...
O Martim, autor criativo como é, fez um gancho ontem, que amanhã conto-vos da pandemia batata
pois
nerd.
Pois é.
Nós ficámos, o que é isso? O que é a pandemia batata nerd? Vamos descobrir agora.
Onde um mundo em que uma batata estava infectada. E depois a pessoa comeu essa batata. Transformou-se numa batata infectada.
Martim, eu acho que estás.
Depois de muitos processos e muitas pessoas transformadas em batatas, só uma pessoa sobreviveu.
Martim, eu acho que.
Okay. Eu ainda tenho de ver o nome.
Eu tenho que entrar para o
resistir à tentação de não comer batatas. Vejamos no próximo episódio de.
Pandemia.
Bem. Tchau.
Ele é um gênio, ele deixa-nos na ponta das nossas cadeiras.
Eu estou nervoso. Eu quero saber mais. Porquê que se chama nerd?
Não, e depois nós não sabemos quem é que sobreviveu. Só houve um sobrevivente e eu pensava que ele ia dizer que foi o nerd.
Pois, afinal.
Pandemia batata nerd. Mas depois eu achei graça que ele no final esqueceu-se do nome da não, do nome da história.
Eu acho que ele ia dizer o dia que era amanhã, mas esqueces outra vez, então prefiro não dizer nada hoje.
E acabou só com. E mais um episódio de. Bem, tchau!
Pá, percebo perfeitamente. Às vezes eu também não sei o que dizer no fim dos episódios, não é?
Já viram que o jingle está em freestyle todos os dias?
Tá, o que eu acho.
Foi um muito bom.
Olha,
muito
bom. E ainda ninguém se lembrou dessa.
É, não é?
Ele é mesmo artista.
É.
Revolucionário.
E olha, acabaram um namoro na turma dele.
Pois foi.
Martim, muito obrigado. Mais um episódio cheio de conteúdo.
Uma caneta no chão.
Encontrou uma caneta no chão.
Também. Pronto.
São as vicissitudes dele?
Sim. Dia a dia do Martim. Será que para a semana há mais. Eu quero achar que sim, não é?
Esperemos que sim.
Ainda por cima com o fim de semana.
Oh, meu amigo, porcarias que aconteceram na minha casa. Malta, a minha mãe mandou-me para a cama às 9 da noite num sábado. Não pode ser! Muito obrigado, Martim.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, recuperando a conversa de há bocado, Joana.
O que é que queres?
Acho que é mais.
Queres que eu trabalhe agora, é?
Pá, que ambiente saudável num painel, não é? É Joana. O que é que tu queres, pá?
Olha, isto foi a minha vingança. A vingança é um prato que se serve frio.
Estás-te a vingar do quê?
Do quê?
Ele ontem disse, Joana, cala a boca.
Ah, pois foi.
A fechar o programa. E eu agora tive que responder à letra.
E como é que
pronto,
sentes?
Continuando.
Eu acho que era mais fácil perguntar-te algo que tu não farias pela Beyoncé. Quantas noites seguidas, ao relento, é que tu estarias disposta a passar? Vá lá. Ao pé de um estádio da luz, por exemplo, se Beyoncé fizesse lá um concerto, só para veres ao vivo.
Hoje em dia, acho que só uma noite.
Com a tua idade, não é?
Sim. Uhum. Mas quando era mais nova, para aí dois.
Bem, era imenso.
Opa, porque se vocês sabem que eu não me aguento muito tempo sem ir à casa de banho.
Não, mas havia casa de banho.
Sim, sim, havendo isso.
Opa, três dias, se calhar.
Okay. Pá, o Pedro passava duas semanas para ver o Avô Cantigas.
Bem, na boa! Pela piada, já.
Sim, sim, sim.
Se tivessem duvido.
Mas eu sinto que o Pedro é meio um orangotangozinho que aqui anda. Sim, ele não tem bem regras,
é,
nem,
não é?
Sim. Nem etiquetas, nem nada.
Sim,
ele é
etiqueta.
Só, tipo, é um pequeno macaco.
Ele vive para contar a história, não é?
É isso.
Como é que foi?
É pois, exato.
E é puto, é tipo, é puto macaco.
Pois é, que nós temos esse gap geracional que ainda faz com que eu tenha paciência. Tipo, eu ainda consigo passar esses dias.
Bem, tu deves ter dormido em sítios que não, não lembrou ninguém. Bem,
eu na semana passada dormi à porta da reitoria da Universidade do Porto.
Na semana passada.
Não, pera, calma. Eu acho que as pessoas também têm que perceber porque isto para mim foi. Eu contei a toda a gente, porque eu adoro a tua vida. A tua vida dá-me nostalgia.
Ok.
E o Pedro foi para o Porto três dias com os amigos para se despedirem da liberdade.
Não, fizeram uma despedida de juventude. É isso?
Foi uma espécie assim de despedida de parvoíce.
Pronto, explica. Tal como fazem despedida de solteiro, vocês fizeram uma de
parvoíce. Porque estamos a crescer e a começar a trabalhar. Pronto. E fomos para o Porto e não alugámos nada, hostel, Airbnb, casa. E ficámos nós no Porto. Era suposto serem dois dias, acabaram por ser três.
Pois.
E ficámos nós, no Porto.
A única coisa que compraram foi o bilhete de ida e de volta.
E de volta, sim.
Okay.
Mas como é que dormiam?
Nós íamos para jardins, eram 4 da tarde, estávamos com sono. Bora dormir, malta. Bora dormir. 2 horas a dormir. Não havia regra noturna. Não foi um dormir tipo, aí a malta, 4 da manhã estou com sono, bora para a cama. Não, não havia isto. Era tipo, estamos no jardim, estamos sentados, estamos com sono, bora dormir.
Então e à noite faziam o quê?
À noite fomos passear, fomos sair à noite, né? E de sair à noite cheguei às 5 e tal da manhã. Fui dormir para o jardim do morro.
Chegaste aonde?
Ao jardim do morro, à minha casa, que foi onde eu dormi duas noites também.
Que estupidez.
Pá, é horrível, eu sei, só que pá, o conceito é mau, mas é por ser tão mau que fica bacana, estás a perceber?
Não,
eu acho, que nos uniu mais. Olha, nós estamos pessoas mais pacientes desde que voltámos, ainda ontem comentámos isto.
A sério?
Estamos mais humanos e com mais amor.
Pedro,
isso já passa.
Eu acabei de te ver a gritar com a nossa produtora.
Pois foi. Mas pronto, acontece, mas eu estou mais humano com os meus amigos.
com os meus colegas que
sim. Sim, com os meus colegas de vida.
Ei, vale o que vale, mas o Pedro não berrou com a nossa produtora, ok? Não é uma prima dona. Só para.
Sim, eu agora minto.
Só para. Ele ainda, pronto, mas ele ainda está a arrancar a carreira, não quer que achem já que ele.
Pois
que
é,
tem mania, não é? Que tem, mas não nesse aspecto.
Sim, não com produtores.
Dirias que foi o sítio mais estranho onde já dormiste? À porta da reitoria?
Não, eu já dormi. Palmo, eu antes ia para o Alentejo e dormia fora dos parques de campismo. Íamos acampar assim meio selvagem e dormi já em Serpa, em Castro Verde, em Beja, assim no meio da rua. Epá, eu gostava bué, adorava aquilo.
Oh, Pedro, que estranho.
Epá, gostava, montávamos uma tenda, aqueles são só descampados também. O que é que alguém vai dizer?
Olha, mas tu tens um privilégio que eu nunca vou ter na vida.
Que é o quê?
Ser homem.
Pois é, é verdade.
Eu gostava de...
É que ela está sempre a tirar esta e tem sempre razão.
Tem sempre razão e eu não posso fazer nada.
Tem sempre razão, é...
Yeah? Olha, é verdade?
Sim, senhor, por acaso...
Tu estás, imagina, tu estás a dormir no meio de um jardim à noite... Ninguém quer saber de ti.
Pois é.
É tipo, és um mono que está ali. Agora, uma mulher a dormir num jardim à noite.
Tá. Mas eu também não estou sozinho, não é? Estou eu e tenho tipo, mais 7 amigos meus, não é? Que são maiores do que eu.
Pois. Imagina 7 raparigas. Deixa a dormir num jardim.
Mas certeza já por noite em sítios estranhos também, Joana.
Está bem, mas em casas. Ou em sítios.
Que é, nunca adormeceste num...
Ah, num aeroporto, no chão, sim.
Ah, não, isso.
Mas tem seguranças.
Bem, será que entre os nossos ouvintes há histórias piores que as tuas?
Certeza.
Há de haver certeza absoluta, não é?
Então no outro...
WhatsApp Cidade FM, 911-911-978.
O sítio mais estranho onde já dormiste. Pedro, no outro quê? Desculpa.
No outro dia tivemos aqui uma ouvinte que disse que foi com o namorado, acho que era para Dublin, e acabaram por dormir na rua, os dois, à chuva.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída, eu sou o Arthur Simões. Comigo, Pedro Góias e Joana Miranda. E hoje queremos saber qual foi o sítio mais estranho onde já adormeceste. O amigo meu já adormeceu de pé numa festa da terrinha.
Ah, no
sítio.
Pé?
De pé.
De pé é mesmo preciso um talento.
É preciso um talento e outras coisas mais, pá. Um grande abraço ao Costa. Sim, Joana?
Eu adormeço bastante e eu sei que isto também, se calhar, não é muito seguro. Em transportes públicos.
Há muitas histórias dessas. Há muitas histórias de pessoas que adormecem no comboio, uhum, e fazem
todas
a linha
roubadas.
Para trás e para a frente, para trás, sim, e para a frente, sim, para trás e para a frente.
Ou às vezes fazem só para a frente e depois, sim, têm de sair lá no, na terminal.
No autocarro eu acho muito difícil dormir.
Ai, eu amo.
A sério?
Não há nada que eu amo mais do que andar de autocarro. Eu não te sei explicar.
A sério?
Mas fechar os olhos é difícil lá, tipo,
ai,
dormir
é ótimo.
Ou não?
Ótimo. Não, encostada. Encostada. Com a cabeça encostada à janela a tremer-se todo.
A tremer? Aí ia bem.
Parece que estou naqueles ovos que mexem sozinhos. Ou parece que me estão a fazer uma massagem.
Ah, uma massagem, percebo.
Opa, é tão bom.
Por acaso percebo.
Epá, é que o autocarro é mesmo confortável.
O estremecer
e é confortável. E estamos todos apertadinhos e dá mesmo para fazer um soninho confortável.
Essa parte do estamos todos apertadinhos é que já...
Pois. Ai,
é que me perdes, pá.
Quando eu vou sentada, não é? Quando vou em pé.
Ah, claro.
E metro também gosto, também dá para ir confortável. Porque ouves aquilo... Epá, é tão bom.
Só não posti incrível, Joana Miranda.
Muito obrigado, Joana. Já dormi na casa de banho porque estava a tomar aquele banho quente e adormeci. Foi muito bom.
Ai, mas também já dormi em cima de maçanita. E no chão ao lado de maçanita também.
À volta da sanita.
Sim, à volta da sanita.
Já dormi na... E no raio...
À bolsa.
Que circunda uma sanita.
Ora bem, vocês nunca adormeceram ao lado da sanita?
Não.
Várias vezes. Aliás...
Naquelas noites, né?
Não, tinha 7 anos, 6 ou 7.
Ah!
Era puto, sim.
Era, okay,
não era,
sim, sim.
O que acontecia muitas vezes era: eu ia à casa de banho e depois não tinha energia para voltar para o quarto. Então a minha mãe, na manhã seguinte, encontrava-me enroladinho no tapete da casa de banho, sim.
No tapete?
Então, claro, não era no chão, não é? Não vou dormir na tesoureira, eu tenho condições.
Porque tu ias fazer xixi, não tinhas energia para voltar para a cama e dormias na casa de banho.
A minha mãe pode confirmar, sim.
Arthur, tu és.
Tu o quê?
Mas isto é muito querido, meu.
É fofo.
Yeah, mas
isto é muito
que
fofo.
Ratinho querido, pá.
Ai, ai, ai.
Que ratinho, yeah, que faz um xixi à noite e não tem.
Pois, mas era muito longe o quarto.
Pá, era quase ao lado.
Oh.
É pá, mas para perninhas pequeninas ainda é uma distância.
Sim, sim, sim.
E olha, não vai dar para
o querido. Ele era do tamanho do tapete, de certeza.
Sim.
Era um bocado. Pois a minha mãe era só enrolar-me e meter-me na cama outra vez. Ou arrumar mesmo na gaveta. Bom, o sítio mais estranho onde já adormeceste. Temos mensagens fascinantes a aparecer aqui no nosso 911-911-978, o WhatsApp da Cidade FM. Eu quero a tua também. Vamos ouvi-las já a seguir.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou o Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Primeiro, antes de voltarmos ao nosso tema, sítio mais estranho onde já dormiste. Temos aqui um update importante. É do Martim.
Na segunda-feira vai haver mais porcarias da minha escola.
Obrigada, Martim.
E também uma coisa nova. Orelhas.
Para quê? Queres saber?
Ele cortou o áudio.
Então ouve na segunda-feira.
Ah!
Nós estamos a lidar com um gênio, com um profissional. Isto não é, esta não é a primeira, não é o primeiro rodeo do...
Em quantas rádios é que ele já teve? Honesto, Martim.
É, não é? Pá, o Martim faz isto há muito tempo. Acho que ali na aula é Hélio todos os dias. E anda a brincar connosco. Agora, onde é que tu andaste a dormir? Bom, vamos saber. Por exemplo, acabou de chegar esta. A Francisca já dormiu debaixo da Torre Eiffel. Estava muito cansada. Achei aquilo super desinteressante. Como assim? O quê? A Torre Eiffel?
É ferro e é alto, é verdade.
Então, mas o que é que não... Mas isso pode ser... Eu posso dizer isso? Sobre
qualquer
seja,
coisa.
Diz-me, sim, qualquer coisa.
Sim, eu sei. O Empire State Building também
é um prédio muito grande.
Sim, eu percebo.
Fascinante.
A Mona Lisa é uma cara boa.
É uma cara boa. Monte Everest. Monte Pedras.
Cansaram.
Mas eu percebo.
Cansaram-me em 20 segundos. Ganharam-me.
Por acaso, a Mona Lisa... Vocês já viram a Mona Lisa?
Sim, já vi.
Mas é pequenina.
É muito pequena.
Não, e é tipo...
E agora vai para a sala dela. Tem uma sala só para ela agora.
E acham,
parece que foi mesmo. Senhor Marlon Lisa, vá para a sua sala.
Mas vocês acham que ela é. O que é que vocês acham da pintura?
Pá, eu não faria melhor.
Sim, honesto.
Por acaso, olha, bom trabalho, tenho de tirar o chapéu.
Olha, está bem, eu não faria melhor, mas isso significa que é bom. Não farias melhor porque não és pintor. Eu acho que sei lá, não é a Capela Sistina.
Sim, é verdade, mas perceber,
acho que também não se propôs a ser a Capela Sistina, não é? São duas coisas diferentes, é só o que eu estou a dizer. Assim não é uma coisa diferente.
Não acho nada de especial.
Pronto.
Ela está sempre a olhar para ti, acho que esse era o.
Para aquilo que fazem.
Acho que essa era
sim,
a evolução.
Sim, tu vais para a esquerda e para a direita e ela continua a olhar.
É a evolução,
para ti.
Sim.
Nem sei
portanto,
se isso é verdade.
Senhor Leonardo da Vinci, olha.
Mas também tem colustres em casa que fazem isso.
Epá, eu não acredito.
É verdade, vocês não viam isso em criança.
Sim. Epá, não foi o melhor trabalho do Da Vinci, se calhar. Pronto,
e fazem dele o melhor.
Não, Da Vinci era o melhor. Agora, Mona Lisa?
Não, é isso. Mas foi um bocado como aconteceu, sei lá, com o Humble do Kendrick Lamar. Dizem que é o melhor, não é?
Quem diz que é o melhor?
Ele.
Ah. Bem.
Percebes?
Que tangente. Dormir no meio da palha até que é confortável.
Dizem que deve ficar imenso.
Já dormi num estábulo cheio de cavalos à volta, quase que me senti um menino sujo. Pá, olha. Já me deitei na palha, não achei confortável.
A sério, pica.
E 5 minutos é uma comichão.
Não, e tem imensas pulgas.
Yikes! Olá, Cidade FM, já dormi dentro de uma despensa de 1 metro por 1 metro.
Como?
Numa noite de festa. Dormi agarrado uma tábua de passar a ferro, sem colchão ou mantas e todo dobrado no chão, escusado de estar a dizer que as minhas costas não gostaram. Esta é uma coisa também, não é?
Uou.
Aquilo que serve de cobertor quando às vezes, quando arrendas uma casa com amigos.
Um guardanapo.
Eu já usei uma cadeira.
Como cobertor?
Yeah. Era almofadada, pá.
Eu já usei almofadas, mas isso acho que já toda a gente usou.
As almofadas, não, as costas do sofá, já usei. Tipo,
tirar assim, a almofada,
gigante
para ficar por cima de ti.
É um bloco de mármore em cima de mim, não é?
Sim, mas é uma penthouse de luxo.
Sim, sim.
Vocês nunca, agora, neste trabalho que temos, acho que não é? Mas em trabalhos de full time. Ah, tu sempre trabalhaste aqui e tu também não tiveste muitos trabalhos. Mas.
Ok.
Mas é verdade, ia-vos perguntar, em full times que tenham tido, não tiravam um breakzinho tipo, ah, vou só ali.
Só ali
à casa de banho e comer qualquer coisa. E ficavam só na casa de banho durante 10 minutos a fazer uma power nap.
Não,
porque vocês não tiveram de trabalhar. Poça, pá, não tenho aqui ninguém para estar aqui o Tomás.
Estou aqui, estou a dizer que sim. O Tomás já.
É, não
pronto.
É, Tomás? Tomás, já fizeste isso aqui? Uma hora e meia.
Já dormi aqui uma hora e meia.
Portanto, baixa a bolinha, ok? Estás a falar com o rei da cesta.
Bem, uma hora e meia.
Uma hora e meia, nunca fiz esta.
Podes só dizer onde é que foi?
Porteiro! Ai,
espera aí, Tomás.
Bem, não, Tomás, não. Desculpa.
Eu preciso de ter alguém deu o microfone
aí,
Tomás.
Porteiro e caixa de
Tomás. Tu eras. Eu não sei se.
Eras porteiro onde? Tomás, que eu.
Não, é melhor não saber. É melhor ficarmos, deixarmos isto para.
Sim, sim.
Ah, ok, não queres dizer onde é que foste porteiro?
Deixem anonimato onde é que
eu acho que é a coisa número um que tu não podes fazer. Como porteiro é adormecer no trabalho, não é?
Pois.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, Tomás.
É certo, portanto não se deve, mas de facto aquilo, eu estava só parado à porta do prédio.
Ok.
Que é o trabalho de um porteiro?
Que é o trabalho de um porteiro e não passava nunca lá ninguém. Eu tinha de acordar muito cedo,
pois.
Andava a dormir pouco e realmente deu muito jeito da altura. Uma vez que eu simplesmente descansei os olhos, passar pelas brasas, depois acordei e tinha passado uma hora e meia.
Mas, então, e foste apanhado, houve alguma consequência ou foi tranquilo?
Não, ninguém reparou.
E adormeceste exatamente no teu posto de trabalho ou foste taticamente para. Não, foi mesmo ali no.
Foi ali na cadeirinha mesmo à porta.
Havia uma secretária. Então
pois.
Ok.
Pode fizeste dizer a cabeça.
Yeah.
Pois, também.
Era aqui em Lisboa.
Era.
Bem, não passou ninguém. Eu achei que era tipo num montado em Porto Alegre, pá.
Olha, parabéns, safaste, pá.
Parabéns, Tomás.
Aqui na Cidade da FM nunca aconteceu?
Nunca.
Ok. Bem, já, pelo menos.
Eu já dormi aqui.
Tu já,
aqui
tu,
também.
Sim. Já fizeste uma cesta de literalmente 2 minutos, nós contámos.
Sim.
O sítio mais estranho onde tu, que me estás a ouvir, já dormiste.
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Vamos ouvir as tuas mensagens já a seguir.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, olá Sandra, onde é que adormeceste?
Cidade FM. O sítio mais estranho que eu já adormeci. Bem, não foi sítio mais estranho, mas foi estar a conversar com a madrinha na altura do meu ex-marido e ela estar a falar para mim e eu adormecer e só acordo com ela a dizer-me: tu estás a dormir? Eu não ouvi nada do que ela estava a dizer, porque na altura o meu filho era pequeno e pá, muitas noites sem dormir. E então, olha, eu adormeci completamente com ela a falar para mim. Beijinhos.
Muito obrigado, Sandra, beijinhos. Eu acho que se alguém adormecer à conversa contigo, não digas, estás a dormir. Não, epá, deixa-o, porque ele claramente
pois
precisa,
é,
não é?
E não quero falar contigo à partida, não é?
Sabes o que é que acontece muito aos pais? E também já me aconteceu. com sobrinhos é ires adormecer o puto e adormeces com ele.
Ah, sim. Pois, nós
é normal.
Como pai que sou,
eu com as minhas irmãs adormeço. Vou lá contar uma história. A história é para mim, eu gosto da história e eu vou dormir depois da história. Tipo, nada é para ti, nada.
Mas estou a imaginar-te a contar histórias também às tuas irmãs, sabes, para adormecer. Estavam três rapazes a manter.
Eu e os rapazes vamos para o Porto, mano.
Pedro, vai buscar o piano. Vai buscar o piano, Pedro. Pedro, atenção, a Sandra acabou de dizer: parabéns para mim, faço anos hoje. Sandra!
Tocas tão bem.
Parabéns, Sandra. Parabéns, Sandra. Parabéns, Sandra. Parabéns, Sandra. Por favor, não adormeças. Amei disto. Até porque é possível que estejas a conduzir. Parabéns, Sandra. Parabéns. A Sandra. E parabéns a todos os que fazem anos hoje.
Eu.
De facto.
É um dia especial.
É um dia especial. Este 9 de maio.
9 de maio, exatamente.
Que é que
acho
foi?
Que não há melhor presente que os nossos ouvintes pudessem receber, fazendo ou não fazendo anos.
É verdade.
Do que este pedacinho de La La Land que o Damien Chazelle não pôs cá para fora.
Obrigada!
Para essa! Pois bem. Bem, temos aqui muita coisa para ouvir, pá. Olá, no Interrail que fiz para poupar uns trocos, cheguei a dormir em bancos de rua em Budapeste e no chão, em frente à estação de comboios de Veneza. Não recomendo.
Uou.
Olha, por acaso já dormi também na estação de comboios de Veneza e também não recomendo. Portanto, até agora no que toca a...
Como se fosse um hostel, já
quanto a comboios, sim senhora, tem. Para dormir.
Camas, tem pouco.
Não.
Eu já dormi num autocarro intercidades e aí não é bom. Porque uma coisa é fazer uma cesta, outra coisa é tu queres mesmo dormir à sério.
Dormir a sério, tipo, não vou dormir à noite porque depois ali consigo dormir.
Pois eu fui para o canto, para o fundo do autocarro, dormir em dois bancos, deitar-me de lado, e foi a pior coisa que já me aconteceu na vida.
É terrível.
Pois bem, parecia que nós estávamos a pensar nos mesmos autocarros quando há bocado disseste que é a melhor coisa que pode.
Eu estava a falar da Carris, de ir daqui para casa.
Dormir em aviões também daquelas companhias baratas também é horrível.
Pessoal, o sítio mais estranho onde eu dormi foi na cama com a minha sogra. Antes de casar. Quer dizer, aquilo não foi assim muito bom. Antes não se dormia com o namorado na casa da sogra ou dos pais. Isso é que era bom. Agora com a sogra, livra-te.
Calma.
Espera aí. Então é assim. Ok, eu percebo a ideia de antes não se dormia porque não estavam casados e então pronto, aí, coisa e tal. Eu percebi. Mas.
Eu ia para a rua. eu ia para a casota do cão. É tipo, olha, desculpe, dona, eu durmo com o cão, não se preocupe. Ah, então vou incomodar.
Não, o mais lógico é dormir com a sogra.
Claro.
Não, porque é uma pouca vergonha dormir com a tua namorada.
Sim.
Vai para a cama com a sogra.
E se fosse eu? Ia aqui com o sogro? Ia para a cama com o sogro?
Porque é uma pouca vergonha estares, francamente, Pedro.
Aí é bem.
Ei, antes era assim, pá.
Olá, Cidade FM, sou a Sónia.
Sónia.
O sítio mais estranho onde eu já adormeci foi no Rock in Rio, sentada num puff, em pleno concerto dos Muse, com fogo de artifício e guitarras elétricas e um ambiente muito relaxante para dormir.
Bem, dormiste ou desmaiaste? Com guitarras elétricas e fogo de artifício, ela dormiu! Impressionante, eu acho que ela
vocês já viram os Muse ao vivo?
Não,
bem,
mas.
Bem, é um espetáculo de pirotecnia, lasers e fogo e não sei. Pronto, lá está, é uma daquelas que dormem em todo lado. Eu, por acaso, eu invejo.
Impressionante.
Dormiste ou desmaiaste? Vai para o almanac, pá. Ai, o sítio mais estranho onde já dormiste? Estou a gostar. 911-911-908, WhatsApp da Cidade FM. Temos muita narcolepsia aqui no nosso WhatsApp.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, eu sou Artur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Este é o Toque de Saída, que hoje, já agora, quero saber onde é que tu adormeceste. Quanto mais estranho, melhor. Eu tenho aqui um caso que, se calhar, pá, sei que é um bocado cedo, mas pode já levar a taça. É da Francisca. E a Francisca adormeceu onde? Vamos ouvir.
Olá, o meu nome é Francisca Zambito. A parte mais estranha que eu adormeci foi numa filmagem. Eu sou figurante especial, tínhamos gravado o dia todo. À noite voltei para casa, fui para o teatro, que andava no teatro, mas não dormi essa noite. Às 5 da manhã eu tinha que estar em Sintra para a próxima gravação. Enquanto se gravava, eu em pé adormeci. E foi muito, muito esquisito para mim. Eu não conseguia estar acordada. Qualquer gravação que eu ia para descansar um pouco, chamavam-me logo e eu voltava a adormecer.
Coitadinho.
E foi muito estranho, muito, muito mesmo. Adeus, beijinhos.
Querida, mas é que isto deve tê-la traumatizado tanto, claro, que ela teve mesmo que mandar um voice a explicar. E eu sinto que ainda não tem muita... Ainda não acha graça.
Ainda não sabe bem. Não. Então não podemos brincar com isto, não é? Não podemos dizer que meteram um figurante de costas só. Vá, deixar de dormir. Desculpa, Francisco.
Mas eu acho que ela ainda não acha graça.
Não, não acha.
Ainda está traumatizada com isto.
Claramente.
Ainda está a repor horas de sono.
Bem, Francisco, espero que hoje, pelo menos hoje em dia, consigas a... Não é? Tenhas acertado a tua saúde. No que toca... Vá lá. A dormir bem. Muito importante. Adormeci ainda hoje. Olha, história bem fresquinha do Bernardo. Adormeci hoje numa rotunda depois da queima das fitas. Bem, aquilo é um dormitório.
Numa rotunda.
Que é a rotunda da... Que é em Matosinhos, a conhecida rotunda... Está a Anémona, não é? Muito obrigado.
Rotunda das Cestas.
E às vezes a Arena também. Eu adormeci na escola. Simples e direta.
Bem, eu já
e já agora
dormi...
o nome aqui no WhatsApp é fã da Bárbara Tinoco. Portanto, Tinoco, estas são as tuas fãs.
Eu já dormias nas aulas?
Tanto em aulas.
A sério?
Bem, eu dormi estupidamente muito em aulas.
Aí é bem. A minha escola era o pardieiro, adormecias na aula e era tipo, esquece, já foste.
Porque riscavam-te a testa. Grafitavam-te a cara.
Adorava que fosse só riscarem a testa. Era tipo, tudo o que dava para fazer, faziam.
Aí eu já dormi imenso em aulas.
O Pedro nem é daqui, ele não sabe a sua terra de origem. Ele adormeceu uma vez nas aulas e acordou em Lisboa, teve de se adaptar. Ora bem, onde é que a Diana adormeceu? No seu primeiro date. Eu tinha 14 ou 15 anos. Fui ter com um rapaz à noite, às escondidas dos meus pais. Ele já tinha carro. Uau. E como estava frio na rua, fomos para dentro do carro. Eu dormi praticamente o tempo todo.
Que idade que ela tinha?
15 anos.
14 ou 15. Pode ser um carro com...
Não, não podes.
Com 16, podes. Microcarro.
Isto é daquelas histórias que é para...
O que tu fazes? E segues com a vida. Olá, Sani.
Olá, malta.
Ei.
Eu trabalhava num hospital e trabalhava nas urgências e onde eu adormeci assim mais estranho foi, adormeci à hora de jantar, por volta das 9, e disse ao meu colega, olha, daqui a meia hora acorda. E o meu colega acordou-me passado 2 horas.
E é bem.
Opa, ele sentia que tu precisavas?
Foi uma dessas, não foi?
Sim.
E depois temos esta aqui do Duarte que também... É um clássico instantâneo, vamos ouvir.
Boa tarde, CFM, tudo bem?
Bem.
Eu sempre fui uma criança muito dorminhoca, a ponto que no mesmo hotel, uma vez houve um concurso de disfarces e eu estava disfarçado de elefante, ainda me lembro. E pronto, fomos ao palco e tal, depois saí do palco e ia ser escolhido o vencedor. E eu adormeci no chão do palco. E de repente eu ganhei, as pessoas à espera que uma criança se levantasse no meio do palco a festejar e eu estava a dormir só.
Oh,
e eles ficaram a olhar para mim, tipo, meus pais a apontar, é aquele. Pá, yeah. Depois acordaram, deram-me o prémio e fiquei todo chateado porque queria dormir.
Bom.
Quanto bebê, tão querido.
Uma lenda.
Podcast Toque de Saída.
E de facto foi muito inocente há bocado, não é? Quando tu partilhaste connosco a história, Pedro, de quando adormeceste à porta do. Ainda este fim de semana, logo.
Ah,
foi.
Da reitoria da Universidade do Porto.
Sim, 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 sim. E eu assim, será que os nossos ouvintes dormiram em sítios mais estranhos? E os ouvintes.
Hold my beer!
Meu amigo. Já dormi no Airbus e eu era o piloto. Obrigado, cidade. Não aconteceu. Não aconteceu para mim, pá.
Pá, assustei-me, não é?
Pedro, tu és tão querido.
Eles dormem.
Os pilotos. Sim, eu acho que há dois, portanto eles devem ir trocando, não é?
Piloto e copiloto.
Se for aquelas longas para a Austrália, é longe.
Está bem, mas são 8 horas. Podes trabalhar 8 horas.
Não sei se a nossa produtora da Força Aérea.
Eu fui para Moçambique e eram 12.
Puta, Carol tem.
12? Sim. Mas tu não consegues trabalhar 12 horas?
Tem conhecimento de causa.
Custa.
Carol.
Está bem, mas tens.
Atenção.
Eu não faço a mínima, mas se eu fosse um piloto, eu dormia.
Comercial. Ok, pronto. Muito obrigado.
Claro.
E mudando.
E é por isso que estás a trabalhar na rádio.
Eu acho que. Não é essa. É o piloto e o piloto. Ah, o piloto para dizer: olha, agora. É sempre em frente também, para já. Estamos no avião, é sempre em frente.
Yeah. Não vamos bater em nada à partida.
Austrália para ali.
Não é sempre
sim.
em frente.
Epá.
Bem, tu estás igual ao Pedro a
quando
dizer.
Quando viste uma pista, desce.
Vá, até já.
Estás mesmo igual ao Pedro.
Quando,
estás, tipo...
quando ficassem nuvens, vira à esquerda.
E os aviões, que são bué da fáceis
obviamente,
de aterrar.
Eu estou a brincar, isto tem hipérbole, não é?
É mais ou menos, tipo, não, é mesmo diferente. Mais ou menos. O Arthur está a tentar mostrar que tem 30 anos e bem, e tem mesmo 30 anos e não pode dizer que.
Tem 29.
29 okay. E não pode dizer que os aviões não é só andar em frente.
Mas não tem a ver com
mas
idade.
Lá em cima tu... é andar em frente.
Não, tu já tens idade para atenção.
Pronto, não é andar em frente então. É difícil conduzir um avião, está bem?
Conduzir um avião, só o facto de ele usar o verbo conduzir.
Pronto,
pilotar
um avião é difícil.
Eu não vou voltar a esta conversa, pá. Eu não consigo, pá. Porque eu deito a mão e tu. Pá, foste logo ao braço, pá. É incrível. O meu futuro marido adormece a lavar os dentes antes de ir para a cama.
Coitadinho, deve trabalhar imenso também. Não
é?
É
amor, não é?
Sim, sim.
Sim.
Sim, senhora. Desculpe.
Senti poucas reações.
Toda a gente bateu palmas. Temos mensagem do. Olha, este ouvinte chama-se Ilegal. E a última mensagem que ele enviou antes desta foi: boas, o Pedro é uma besta.
Ah, pois, eu deixei uma review num restaurante que disse que ia dar uma review de 5 estrelas e dei 3.
Sim.
Foi aí.
Ou aí ou outras 17 situações, mas sim. Olá, Ilegal.
Mas fui sair à noite, para a Pobre da Club. Eu sou
com
do
calma.
Porto, então apanhei o metro. Tive alta noite, à vinda para cá, no metro, para aí às 6 da manhã. Eu e um colega adormecíamos. E depois só acordámos com o pica e já tinha passado a nossa paragem e levámos multa ainda por cima.
É daquelas que quando corre uma coisa mal, corre tudo mal, não é?
Isso não devia dar multa, pá.
O quê?
Adormecer e passares a tua paragem.
Pá, mas como é que mostras que...
Pois, eu sei, é difícil.
Diz o Zé. E atenção, temos aqui candidato potencial para Lido o Apelido. A nossa competição para ouvintes com melhor apelido. Não sei, mas não quero spoiler.
Não digas, não,
não
digas
vou spoiler, pronto.
Okay.
Mas diz ele que o sítio mais estranho onde dormiu foi no Autódromo do Estoril durante uma corrida de Fórmula 1. Digo já, aqueles carros não piam baixinho.
Ah, pois não.
Olha, não é um sítio, mas é um momento. Eu, o ano passado, ou este ano, não sei bem, dormi na passagem de ano.
Como assim?
Com os foguetes e as tretas todas a acontecer.
Dormiste mesmo no meio da ação.
Dormir.
Já estavas aqui, ó.
Com foguetes a arrebentar na janela.
Então, Joana.
Estou velha.
A avó dormiu na passagem de ano.
A avó já está a dormir, a avó não aguentou.
Meninos, a avó vai para a cama, não vai ver a meia-noite. Peçam os anos de 2025.
Olha. Tchau, avó Joana.
Mas eu estava doente, malta.
Claro, a avózinha está doente. Então já disse à avó
eu
para ter cuidado, que nesta altura está a frio. A avó tem de ser com o casaco, então.
Eu sou jovem, eu tenho tatuagens. Eu vejo pessoas a andar de skate.
Até falando, avó.
Olá, maltinha, boas tardes.
No
como é que vocês estão? Ora bem, eu nunca adormeci assim em nenhum sítio estranho, mas eu tenho um colega de trabalho que está sempre a adormecer em qualquer lado. Então agora, imaginem o que é. Fomos ter uma ação de formação com exercícios físicos desgastantes e agora vamos imaginar o que é terem a peça facial dos bombeiros com a garrafa de ar comprimido a trabalhar e o nosso formador mandou-o deitar e contar 30 segundos e passado um bocado ele estava a respirar com o arica e a ressonar. Portanto, mais estranho que isto, não sei o que é que possa ser. Beijinhos e abraços.
Já tivemos umas que qualificam-se para histórias mais estranhas. Bom, é disso que estamos à procura. Há aqui uma que vem com fotos a acompanhar e tudo. O sítio mais estranho onde já adormeceste, 911-911-908, é o WhatsApp da Cidade FM.
Alô, boa tarde. Epá, agora vocês puseram-me a rir. Eu te adormeço em qualquer lado. Eu tenho fotografias que posso enviar. E basicamente já adormeci dentro de piscinas, já adormeci a boiar no oceano, já adormeci no avião. Epá, já adormeci na sanita, é o que vocês puderem imaginar. Eu adormeço em qualquer lado. Não me faço rogado.
Não, todo dia eu tenho aqui as fotos que eu provo, pá. Eu não sabia que era possível adormecer numa piscina, mas cá está, senhoras e senhores. Chama-se Gonçalo e adormece em qualquer lado. Falei o botão. A Gonçalo adormece em qualquer lado.
Podcast Toque de Saída.
Uma viagem esta Toque de Saída e está acontecendo, malta, está a acontecer.
O quê?
Está a acontecer.
Arthur,
diz-nos, Arthur.
Não. Eu sinto que vocês estão a alinhar como os pais alinham no teatro do filho, sabes? Quando. Pai, mãe, veja o que é que vão ver.
Neste caso é o teatro do amigo, porque tu és o theater kid aqui da.
Quem sabe
dizer
que.
Cantar a música.
Malta.
O quê, Arthur?
Muitas mensagens para pouco tempo.
A sério?
Só temos meia hora.
Então como é que vamos ver tudo?
Vamos dizer à Bia que hoje não vais para a Anel, basicamente. Okay. Acho que é a única vai lá, decisão racional que podemos tomar em relação a isto, não é? Porque hoje no Toque de Saída perguntamos-te qual foi o sítio mais estranho onde já adormeceste. E pá, temos muitas histórias para ouvir já agora. E temos um ouvinte preocupado também. É o Bernardo, que disse: olá cidade, a malta que adormece em qualquer lado, eu penso que se calhar devia fazer o despiste da apneia do sono. É que acabei de ouvir um ouvinte a dizer que o colega adormece em qualquer sítio e isso não é normal. Já agora, o lugar mais estranho onde eu adormeci foi quando era pequeno, na missa. Muito obrigado.
Clássico.
Opa, adormecer. E por acaso eu tinha medo que... Mas o Papa Francisco tem uma frase sobre adormecer enquanto estás a rezar.
A sério?
Porque há pessoas, porque há pessoas que têm medo que seja pecado adormecer enquanto estás a rezar.
Certo.
Mas ele tem uma ganda barra.
Tem uma barra
sobre
isso?
Faz aí rádio, mano.
Queres que eu faça um bocadinho de rádio e tu vais ao Rap Genius procurar o...
Okay. A barra do Papa.
A barra do... Papa Francisco, vamos ouvir a mensagem do Júlio. Olá, Júlio.
Olá, toque de saída. Eu sou aquela pessoa que, se tiver 10 segundos parado, adormeço. E, portanto, já adormeci em todos os sítios.
Olha, o Bernardo vai ficar
preocupado. Possíveis e imaginários. Mas acho que a melhor ou a pior de todas foi mesmo adormecer durante o trabalho de parte da minha mulher.
Ah, o quê?
Não podes, pá.
Tiveste 9 meses para pensar em não adormecer e foste adormecer.
Tiveste 9 meses para treinar, estares acordado.
Sim, e foste adormecer no trabalho parte da tua mulher.
Tadinho. É que normalmente as noites sem dormir começam depois disso. Digo eu.
Olha.
Não tenho filhos. Já temos?
Já temos.
Bem, qual é a frase, então?
Ele é mesmo.
Frase
Fogo, ele era
Francisco
banger real. Atrás de banger.
Sobre adormecer a meio de uma reza, é isso?
A meio de uma reza.
Ok.
Às vezes adormeço em oração. E isto, quando acontece, não é um problema. Para mim, é um sinal de que estou bem com o Senhor. Descanso a rezar. Nunca abandono a oração. Porquê? Porque, porque ele sabe que Deus vai ficar feliz. É como um pai quando olha para o filho a adormecer.
Banger!
Carolina, isto não é, isto não é a frase. Mas agora eu lembrei-me o que é que ele dizia. Que era... imaginem o vosso pai quando vos via adormecer, a ternura que não sente por vocês.
Ah, ok, sim.
Então é, imagina a ternura que Deus sente por nós quando nós adormecemos a falar com ele.
Ah,
isso é bonito.
É fofinho, percebo.
Mas isto é ganda barra, pá.
Acho que é caindo a desculpa, mas é uma barra.
Não, mas é tipo, é alguém que está a desculpar de adormecer a rezar, pá.
Sim.
É das melhores barras de sempre.
Está como se Papa Francisco fosse conhecido por ser um rapper.
Mas olha que Papa Leão vai
Papa
ser um.
Papa Leão.
Acho que vai mandar um baixo. Sim.
Que nome espetacular para Papa. É. Com todo o respeito. Percebo porque é que escolheu. Quer dizer, claro que há motivos, não é? Mas.
Até o outro.
Há motivos.
Que não é só porque gosta de Leão.
Acho que a estética foi o primeiro.
Até o Snoop Dogg mudou para Lion.
Temo.
Porque é mais pausado.
Essa
é que
fase.
O Papa não há...
Sim.
Alô, cidade. Olhem, o sítio mais estranho onde eu já dormi foi numa garagem.
Bora,
isto
Joana.
Porque uma amiga minha estava a dar uma festa na garagem dela, da casa dela, e pronto, e eu adormeci lá para as 5 ou 6 da manhã, estava cheio de sono, nós estávamos sentados depois a jogar um jogo e eu adormeci.
Olha, das mais normais, por acaso.
Garagem é bom sítio.
Se bem que a Joana é aquela. Pronto, é a primeira. Enfim, a falecer ali do grupo, não é? Uhum. Há sempre um que marca o início do fim da noite.
Pois é.
Vocês anunciam que têm sono?
Sim. Se forem amigos próximos, digo logo: estou a morrer, não aguento mais.
Tchau.
Tchau, fui.
Há pessoas que tentam. Até em conversas, por exemplo, estão com sono e dizem: pá, desculpa, estás-me a dar sono.
Ai, não, isso não. somos mal educados a falar com pessoas. Não, por acaso não.
Ah, ok, sou só eu.
Desculpa, estás-me a dar sono.
Nunca dizem.
Não.
Mas uma pessoa está aqui a
atormentar. Desculpa, estou com sono.
Desculpa, estás-me a dar sono. Nunca disseste.
Não,
o quê?
Estás-me a dar sono.
Eu, à minha amiga Catarina Palma, às vezes digo:
olha, estás-me a dar sono. E uma vez o Papa Francisco disse: imagina que é o teu pai que está.
Podcast Toque de Saída.
Malta.
Yes! Está em fogo.
É muito áudio. É muita mensagem para pouco tempo. Perguntámos onde é que foi o sítio mais estranho em que já adormeceste.
Yo, people!
Está muito
tudo
intenso.
Bem? Pois é, o sítio mais estranho onde eu adormeci foi a fazer um serviço durante um concerto de frente de palco. Já era o terceiro dia quase sem dormir. Adormeci mesmo encostado à coluna do espetáculo. É óbvio que o resultado foi espetacular.
Razer.
Dei um espetáculo caindo em frente à coluna e em frente ao palco. Abraços!
Atenção, esta foi uma mensagem do Bruno que é a segurança. Não sei se acabou a perceber. Tá.
É assim, não sou eu que adormeço em qualquer lado, mas sim a minha mulher adormece num sítio, pá, não é comum, mas se calhar até é para alguns. Sempre que vamos a algum lado de mota, fazemos alguns quilómetros e passado um bocado já a metade há cabeçadas.
Na mota é perigoso.
Consegue adormecer na mota, seja em autoestrada, seja numa estrada nacional cheia de curvas.
Pá, como é que é possível?
É impressionante a Belinha.
É assim. Oh, Belinha.
Continuação, bom fim de semana para todos.
Olha, sabes o que eu não sei?
Isto é um pânico.
Para já, isto é um pânico, é muito perigoso. Mas uma coisa boa na vida da Belinha. Tem um marido muito apaixonado por ela.
Sim.
Eu senti na maneira como ele se despediu e falou sobre ela.
Aquele, é a Belinha.
Tem uma ternura por ela. Pois olha, esse homem fazia tudo por ti.
Eu gosto como há aqui
agora,
já mensagem. Sim?
Fazia tudo por ti, menos pôr-te um cinto, não é? Porque se tem uma mulher que adormece em todo lado e decide, não, vamos continuar a andar de moto até ela aqui para o lado.
Vá, agarra-te bem, pá. Vemos do outro lado.
Quer dizer.
Temos já, há bocado tivemos mensagem de um ouvinte para os outros ouvintes a dizer: malta, vocês estão a adormecer em todo o lado, vejam lá se não têm a apneia do sono. Agora temos uma mensagem de um ouvinte, uma mensagem para o ouvinte para os ouvintes, que diz: digam ao ouvinte que diz que pode ser a apneia do sono, que isso não é adormecer em qualquer lado. É diferente.
A apneia é ficar sem ar, não é?
Malta, porquê que não vão jantar todos? Digam ao ouvinte que o ouvinte que disse ao ouvinte que não é isso que o ouvinte disse.
Eu acho que os ouvintes têm de falar.
Mas sempre, não é uma perturbação respiratória relacionada com o sono.
Ah, ok.
Mas, ei, podemos combinar a tal francinhada.
Olha.
E aí a malta entende-se, não é? É o evento toque de saída que tem de acontecer. O que tem também inevitável de acontecer é o fim de mais um programa, malta.
Não.
E pior ainda, na segunda-feira estamos de volta. Essa não é a parte má. Estamos de volta sem o Pedro.
Ah!
Sim, vou tocar na segunda-feira, tenho exame. Porque eu ainda estou de Joana, sou um menino.
Ele é um menino.
De marketing, é o último. É aí que acaba o ciclo todo.
Ah, é? Vais acabar? Vou acabar. O último exame.
Vou acabar.
Finalmente.
Fogo. Não digas nada. Posso só fazer um pedido?
Talvez.
Podemos ouvir a versão funk porque eu queria ir viver este fim de semana.
Bom fim de semana, muito obrigado por teres ouvido. É o toque de saída. Voltamos mesmo assim na segunda-feira e contamos contigo também.
Adoro-vos.
Daqui a pouco às 8, Beatriz Pinto. Tchau.
Tchau. Adeus.
E assim se encerra uma semana de toque de saída. Muito obrigado por teres ouvido. Não te esqueças, de segunda à sexta, das 4 às 8, contas comigo, Arturo Simões, com Joana Miranda e com Pedro Góias, na Cidade FM. Tchau, tchau.
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.